as notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Tribunal de Santarém condenou um homem de 72 anos e os dois filhos de 44 e 39 a pena de prisão depois de ter dado como provados os crimes de violação e abuso sexual de crianças dentro da própria família. Residentes na localidade de Venda Nova, casais Conselho de Tomar, foram condenados a penas de prisão entre os 5 e os 10 anos e ainda ao pagamento de indemnizações às vítimas. No acórdão do Tribunal de Santarém, divulgado pela agência Lusa, confirma-se a existência de uma autêntica casa de horrores, tal como a ERS avançou em fevereiro de 2021. Na altura, recorde-se o Ministério Público, acusou os três indivíduos pela prática de 331 crimes, na maior parte dos casos relacionados com violações consumadas, sendo que, de entre as vítimas, estão crianças e adultos, e todos do mesmo agregado familiar. Este caso foi descoberto em julho de 2020. Nessa altura, o acusado mais velho, de 71 anos, e os dois filhos, de 41 e 38, foram detidos por suspeitas da prática de violação, abuso sexual de menores e violência doméstica, sendo que o homem mais velho era acusado de abusar da esposa, das filhas e das netas, assim como os filhos dele são acusados de abusar das esposas, das cunhadas e das sobrinhas. A situação foi denunciada por um dos filhos do arguído mais velho. Refere agora à agência Lusa que o tribunal condenou um dos arguídos de 42 anos a 10 anos de prisão e ao pagamento de 5 mil euros de indemnização à própria filha, violada 120 vezes entre os 8 e os 13 anos de idade. Também foi dado como provado que este mesmo indivíduo violou uma sobrinha em 6 ocasiões. O tribunal provou ainda que um outro arguido de 39 anos violou duas sobrinhas num total de 25 crimes, pelos quais foi condenado a 7 anos de prisão. O arguido mais velho de 72 anos, precisamente o patriarca da família, foi condenado por violar uma neta num total de 24 crimes, neste caso com aplicação de 5 anos de prisão, pena ainda assim suspensa por igual período. O homem terá que indemnizar a vítima com 1.000 euros e doar 500 euros à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 72 anos foi encontrado sem vida nesta terça-feira na sua habitação, precisamente na localidade de Telheiro de Cima, concelho da Ferreira do Zezer. Por aquilo que ERS apurou, o indivíduo de nacionalidade inglesa já estaria morto desde o último sábado. Vivia sozinho. O alerta para o seu desaparecimento foi dado então nesta terça-feira, sendo que os bombeiros e ainda a Guarda Nacional Republicana foram mobilizados para o local. As circunstâncias do óbito estão por apurar.
Rádio ERS, a primeira a informar.
Eunice Lopes, professora do Instituto Politécnico de Tomar, foi distinguida na edição de 2021 dos Prémios de Formação Turística em Portugal, o Hospitality Education Awards, na categoria Melhor Carreira do Docente no Ensino Superior. Para além de diretora do curso de Licenciatura em Turismo e Gestão do Património Cultural e do CETESP em Gestão de Turismo, Eunice Lopes é também investigadora, membro do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão de Tomar e membro do Conselho Diretivo do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes. É ainda autora da criação e gestão dos projetos Voluntariado, Turismo e PT e Podcast Turismo e Património, para além de diversos outros projetos na área do turismo. Este prémio pretende assim reconhecer a carreira académica e profissional de um professor do Ensino Superior em Turismo e Hospitalidade. Os Hospitality Education Awards são uma iniciativa anual organizada pela Associação Fórum Turismo em parceria com o Turismo de Portugal, a Organização Mundial de Turismo, a Associação Nacional de Escolas Profissionais, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior com cursos na área do turismo.
Rádio ERS, a primeira a informar.
O PSD de Tomar veio ao público em comunicado congratular-se com os resultados obtidos nas autárquicas do passado domingo, onde o partido reduziu a diferença para o PS, registada em 2017, elegendo novamente 3 vereadores à Câmara. É também destacado o desempenho eleitoral para a Assembleia Municipal, com a eleição de 8 membros, menos um elemento do que o PS, e a vitória nas freguesias de Casais e Alvilbeira, além da Ribeira e Pedreira, Olalhas e São Pedro. O Tiago Picotto tem mais pormenores do comunicado.
Para o PSD de Tomar, os resultados obtidos nas autárquicas evidenciam que o Partido Social Democrata é a única alternativa real à gestão municipal socialista. Apesar de terem ficado aquém das expectativas e objetivos, as votações obtidas mostram que cerca de 35% dos eleitores apostaram na mudança protagonizada pelo PSD. O comunicado refere ainda que os compromissos eleitorais que o PSD apresentou nestas eleições, bem como as várias propostas apresentadas ao longo dos últimos anos, ainda não reuniram o apoio da maioria dos tomarenses. Contudo, nos próximos 4 anos, esse objetivo será concretizado de forma a alcançar uma vitória expressiva nas eleições autárquicas de 2025. O partido quer igualmente ter a capacidade de mobilizar os quase 16 mil eleitores que se abstiveram nestas eleições, cabendo ao PSD demonstrar que tem o melhor projeto de médio e longo prazo para o Conselho. O comunicado do PSD termina com a promessa de muito trabalho nos diferentes órgãos em que o partido está representado e conclui que a vitória em 2025 constrói-se a partir do primeiro dia do novo mandato.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Teve por um fio a reeleição de Jorge Faria como presidente da Câmara do Entroncamento. Uma certa altura da contagem dos votos era mesmo Rui Claudino, do PSD, que estava na frente, mas no final das contas, o cabeça de lista do PS acabou mesmo por levar a melhor, por mais 62 votos. Jorge Faria teve 32,45% contra 31,71% dos sociais-democratas, sendo que o próximo executivo camarário terá como novidade a presença de um vereador eleito pelo Chega, a terceira força mais votada no entroncamento, com 11,24%. Em declarações à ERTE, Jorge Faria destacou a vitória em toda a linha do Partido Socialista, perspectivando que, no próximo mandato, perante as votações em causa, cada um terá de assumir as suas responsabilidades.
Nós ganhamos em todos os órgãos, ganhamos para a Câmara, para a Assembleia, para as Assembleias de Freguesia. Os eleitores fizeram as suas opções. Nós temos que dar os parabéns a quem veio votar, porque lamentavelmente a abstenção foi mais elevada que há 4 anos. E, portanto, quem se disponibilizou para dar o seu contributo cívico está de parabéns e nós vamos estar com serenidade para dar cumprimento às opções dos eleitores.
Jorge Faria, efetivamente estamos a falar agora de uma distribuição de mandatos em que o Partido Socialista fica com 3, o Partido Social Democrata com outros 3, o Chega acaba por ser aqui a novidade e elege vereador. Certamente estará à espera de bom senso neste próximo mandato.
Sei, o que eu posso dizer é que nós vamos, como temos feito até aqui, trabalhar em prol da cidade do Entroncamento e da melhoria da qualidade de vida. Cada um assumirá as suas responsabilidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma das mudanças nas eleições autárquicas deste domingo ocorreu no Conselho de Alcanena, onde o Partido Socialista perdeu a Câmara para um grupo de cidadãos independentes, grupo apoiado pelo PSD e pelo CDS. O candidato Rui Anastácio levou assim a melhor sobre o Santarém, do PS, com 46,49% dos votos, com 39,36%. Esta mudança, recorde-se, coincide com a saída de Fernanda Acessera, ela que esteve 12 anos à frente dos destinos de Alcanena, mas que não se pode recandidatar por limitação de mandatos. A ERTE já falou com Rui Anastácio, que justificou a sua vitória com a equipa extraordinária que foi reunida pela sua candidatura, referindo ainda que as pessoas estavam cansadas da gestão do PS.
Bom, teve na base, em primeiro lugar, o facto de as pessoas também estarem cansadas de muito tempo do Partido Socialista. E isso, quer queremos, quer não, há sempre uma alternância. E eu acho que às vezes é preciso as pessoas saberem tudo. E por vezes não sabem. Perderam. Às vezes é difícil de largar. E eu acho que isso funciona para toda a gente. Depois, o facto de nós termos conseguido criar uma equipa extraordinária. E foi esse o nosso segredo, acho eu. Foi termos criado uma equipa, sobretudo focada nas ideias, termos feito um planeamento de campanha muito rigoroso. Nós começámos a nossa campanha, o primeiro vídeo, ainda em outubro de 2020. Eu acho que as coisas devem ser feitas contempladamente, planeadas e construindo equipas fortes. Foi isso que nós procuramos fazer. Vamos ter com aqueles que achamos que realmente têm valor e têm provas dadas na sua vida pessoal, que me parece muito importante. Eu acho que a política muitas vezes é refúgio para pessoas, enfim, que procuram fazer a sua vida pessoal através da política. Eu acho que a política deve ser um sítio em que os melhores vão, em determinados momentos da sua vida, vão poder cívico com sentido de missão. E nós somos exatamente à procura dessas pessoas, que tenham sentido de missão, que tenham provas dadas na sua vida pessoal e que não precisem da vida da política rigorosamente para nada. Também nos dá um desprendimento muito interessante destas coisas. Nós estávamos hoje muito serenos sobre os resultados, mas estávamos acima de tudo com o sentimento de ver cumprido. Ver cumprido no sentido em que fosse qual fosse o resultado, tínhamos a grata sensação de ter contribuído para a democracia, que é algo muito importante que por vezes esquece.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há mais 22 novas infecções Covid-19 no Médio Tejo, agora num registro de 176 casos ativos. Em causa está uma contabilidade regional de 15.319 contágios. Registro para 9 testes positivos em Orém, 5 no Entroncamento, 4 em Tomar e 2 em Ferreira do Zêzere e Torres Novas. O número de altas, 14.745, não sofreu mudanças, assim como as mortes associadas à pandemia, que se mantém nos 398 óbitos. Perante este boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com maior número de casos ativos, num total de 46, seguindo-se Torres Novas com 45 e Tomar com 43.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Liga Portuguesa contra o Cancro vai uma vez mais realizar este ano o Peditório Nacional, a decorrer de 29 de outubro a 1 de novembro. Desenvolvido anualmente e em contexto voluntariado, o Peditório de Rua da Liga Portuguesa contra o Cancro representa não só a principal fonte de financiamento da instituição, na sua relação com a comunidade, mas sobretudo o garante da sustentabilidade das atividades que promove no âmbito dos seus 4 eixos de missão: o apoio ao doente oncológico e cuidadores, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e o estímulo à formação e investigação em oncologia. Mais uma vez, este Peditório Nacional é apadrinhado por Cristiano Ronaldo, que apela ao voluntariado pontual no peditório, convidando os cidadãos a juntarem-se a esta causa com o objetivo de fazer da luta contra o cancro um exemplo nacional de entreajuda e de solidariedade. A participação como voluntário pode ser feita à medida da disponibilidade de cada um, podendo ocorrer durante os 4 dias ou apenas no período de algumas horas. Após a submissão do formulário, as candidaturas serão remetidas para o Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro, do local onde pretendem desenvolver o petitório, o qual entrará em contacto oportunamente a fim de lhes prestarem as informações necessárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no próximo dia 30 de setembro, quinta-feira, que termina o prazo para as candidaturas ao apoio social escolar no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo, segunda fase, no Conselho de Tomar. Recordo-se que, à semelhança do passado ano letivo, as mesmas decorrem através da plataforma informática SIGA, o Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, reforça o município em esclarecimento publicado na rede social Facebook. O mesmo texto assegura que o sistema é simples e intuitivo, mas quem não tem acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares na Escola Secundária Jacomo Raton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas, os interessados deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação, código de acesso, será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cm-tomar.pt solicitando o envio das mesmas com o nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste último.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a preparar a realização de uma tasquinha, de uma feira de frutos secos, a promover a 15 e a 24 de outubro, respectivamente. A iniciativa surge assim como alternativa à feira de Santeria, que, recorde-se, foi cancelada devido ao contexto pandémico em curso. A zona do mercado municipal irá albergar este conjunto de realizações, segundo avança Alder Henriques, responsável pelos mercados e feiras.
Dar-vos aqui duas notas que têm a ver, uma com a realização da tasquinha de 15 a 24 de outubro, que se vai realizar na tenda do mercado municipal, onde haverá sardinha, frango assado, grelhados e sopa diária. Irá funcionar todos os dias, portanto, de 15 a 24 de outubro, das 12 às 15 e das 19 às 23. Dia 15 só jantar e dia 24 só almoço. Dar-nos outra nota também relativamente à realização da feira de frutos secos, que irá funcionar no interior do mercado, numa zona que nós chamamos ala não intervencionada. Será também de 15 a 24 de outubro e funcionará nos dias 15, 16, 22 e 23 de outubro, das 8 às 21 horas e 17 e 24 de outubro, das 10 às 17.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Encontram-se já concluídas as obras de reabilitação do Mirador de Fernandaires, com este espaço a estar já pronto para receber os milhares de visitantes em busca da deslumbrante paisagem que pode ser visível sobre a albufeira do Castelo de Bode e a aldeia e praia fluvial de Fernandaires. Para além da vista fantástica, esta nova infraestrutura inclui uma plataforma com várias varandas sobre os rochedos, vedações, uma pérgola, mesas de piquenique e espaço para estacionamento das viaturas. Os trabalhos estiveram a cargo da empresa Mado Foral, Construções e Infraestruturas em Madeira Limitada, por um total de quase 85 mil euros mais IVA, num valor que inclui também a segunda fase, pérgola, vedação, moldura, mesas de piquenique e estacionamento do Mirador da Seada. Os trabalhos de reabilitação do Mirador de Fernandaires possibilitam uma maior segurança aos milhares de visitantes que aproveitam este ponto para se deliciarem com a paisagem. A Praia Fluvial de Fernandaires é também um dos locais mais visitados do concelho de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas até 1 de outubro as inscrições para a primeira prova de karting no Núcleo Nersen de Orém, que vai decorrer no dia 9 de outubro. Iniciativa que promete ser um dos marcos nas atividades outdoor de 2021 no concelho de Orém. Na sequência do grande sucesso do Grande Prémio Empresarial da Nersen, realizado no Cartódromo de Orém, no passado dia 18 de setembro, o Núcleo de Orém da Nersen decidiu avançar com a organização de uma nova corrida, em que o sucesso, a aventura e a emoção estão desde já garantidos. O Núcleo de Orém pretende que este desafio, lançado aos apaixonados pela velocidade e adrenalina, proporcione a diversão que todos precisam para enfrentar os desafios profissionais, a par de grandes doses de adrenalina e momentos de confraternização e, sobretudo, de networking empresarial. O programa da prova, dia 9 de outubro, inicia-se às 13 horas com a recepção das equipas no cartódromo Fun Park em Fátima, seguida do briefing e de uma breve apresentação das empresas e equipas participantes. Às 15h30 vai dar-se início à prova Startup Orém sobre rodas, com final previsto para as 18h30. Pelas 18h45 realiza-se a entrega dos prémios e a terminar, a partir das 19h, lugar a um jantar no restaurante do cartódromo Fun Park. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.